Glória a Deus. Então vamos lá. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante, tá? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam e todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Até aí, em nome de Jesus, vocês podem olhar para mim. Amém? Essa história, ela se inicia de maneira muito triste. Quando a gente começa a ler o primeiro livro de Samuel, a gente se depara com o relato de um homem que se chamava Eucana e que tinha 2 esposas, algo que era normal. A poligamia era algo normal na cultura da antiguidade. Um homem ter mais de 2 mulheres ou até mais do que isso. No caso, Salomão, ele abusou disso, ele tinha um harém. Mas Eucana tinha 2 mulheres, que era Ana e Penina. Ana, que é a mãe do profeta Samuel, a história dela é linda, porque ela era uma mulher estéril, que não podia gerar filhos, obviamente, e mesmo assim, seu marido Eucana a amava, e amava muito. Mas ao contrário de Ana, a outra esposa de Eucana, que era Penina, ela tinha filhos, e anualmente eles subiam até Siló, onde estava o templo do Senhor, e ali depositada a arca do Senhor, que representava a presença viva de Deus em meio ao arraial, em meio à nação de Israel. E ali eles iam, e diante do sacerdócio que ali se encontrava, diante do sumo sacerdote Eli, e diante dos seus sacerdotes auxiliares, que eram seus próprios filhos, Hofni e Finéas, eles sacrificavam ali os animais que eram depositados diante do altar, antes de serem queimados, eram assados, a gordura era queimada antes de qualquer coisa. Logo após isso, a carne era assada, para que pudesse ser feito todo esse processo do sacrifício. Obviamente que a gente sabe que isso para nós não tem mais valor, porque o que faz a expiação, e já fez a expiação dos nossos pecados, o que já nos perdoou de todas as nossas transgressões, foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz, amém? Jesus foi o Cordeiro que se fez realmente por mim e por você sacrificial, para que nós pudéssemos ter vida eterna, debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, e pudéssemos ter um relacionamento como nós temos hoje vivo, com o nosso Deus maravilhoso. Dá uma salva de palmas a Ele, amém? Glória a Deus. Então, uma vez por ano, eles subiam até Siló, e ali eles prestavam esses sacrifícios anuais, essas ofertas anuais ao Senhor. E todas as vezes que eles iam, era uma tristeza para Ana, porque Ana, ela via que para cada filho que a sua rival, vamos assim dizer, que Penina tinha para com seu marido Eucana, ela recebia porções específicas e maiores do que ela. Mas pelo grande amor que Eucana tinha por Ana, mesmo ela não gerando e não dando filhos a ele, ela recebia porção dupla, por amor, por carinho, para que ela não ficasse tão triste. Mas isso não impedia ela de ficar amargurada, de ficar angustiada, de ficar triste. E a Bíblia relata, logo no começo do livro de 1 Samuel, que Ana, ela vai com seu marido e com Penina, sua rival, para poderem prestar sacrifício junto também com os filhos de Penina e Eucana, para Siló. E nessa última vez aqui relatada, ela fica muito triste, muito amargurada, e quando eles iam, devido à distância que era a viagem, eles acabavam se estabelecendo, se hospedando ali na região. E na última noite em que eles haviam prestado sacrifícios ao Senhor, ela ainda, à porta do templo, ela chorando, amargurada, muito angustiada, com a sua alma batida, a Bíblia relata que ela faz uma oração balbuciando a Deus. Sabe aquele tipo de oração que eu e você já fizemos em momentos de muita dor, em momentos de muita tristeza? Sabe aquele tipo de súplica que nós fazemos para Deus quando está difícil, quando a dor é grande, quando a humilhação é terrível, quando você acredita que você não tem forças para orar, que você só consegue chorar diante da presença de Deus? Aquela oração em que as palavras, elas mal saem da nossa boca, onde a gente só vê baba, lágrima, choro, aquela cara realmente fica inchada de tanto chorar, aquele olho vermelho de você ali se esgoelar de choro, se rasgar diante de Deus e declarar palavras que saem da tua boca, que saem com o teu lábio tremido, de tanta angústia, de tanta aflição que está no teu coração. Eu acredito que muitas pessoas já tiveram um momento assim diante de Deus. Eu sei que sim, porque eu já tive. E isso, felizmente, não infelizmente, felizmente, faz parte do nosso relacionamento com Deus, porque o importante é nós nos apresentarmos diante de Deus, seja como for, amém ou não? O importante é nós não deixarmos de buscá-lo, o importante é nós não deixarmos de orarmos ao nosso Deus, seja chorando, seja rindo, seja alegre, seja triste, seja animado, desanimado, seja abalado, ou seja firme, cheio de fé. Nós não devemos deixar de buscá-lo, mas nos apresentarmos, como eu sempre falo aqui, com total sinceridade e transparência diante do Senhor. E esse era o estado que se encontrava Ana naquele determinado momento. Ela estava ali prostrada, balbuciando, em lágrimas, se derretendo diante do Senhor. E Eli, sem uma percepção, sem uma visão espiritual, sem visão espiritual nenhuma, literalmente na carne, ele vira para ela e fala: olha, irmã, é melhor que você abandone o vinho. Ou seja, você precisa parar de beber. Como é que você vem? Como se ele estivesse falando, como é que você vem bêbada orar diante aqui do Senhor? E ali ela se explica, ela se justifica, fala: não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou profundamente angustiada. E eu estou aqui orando a Deus. E ali ela apresenta a dor dela e o profeta, ele a abençoa, a despede. E passa um tempo, Ana volta para sua casa, debaixo da palavra que ali o sacerdote Eli havia declarado sobre a vida dela. E chegando na sua casa, a Bíblia fala que ela deita com seu marido e que ela concebe um bebê. E esse nós conhecemos como Samuel. Porque quando ela ora a Deus, ela faz um voto com Deus. Ela fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu nunca vou cortar o cabelo dele, eu nunca vou cortar, raspar a barba dele, nunca vou permitir que o cabelo dele seja cortado, que a barba dele seja rapada, e eu vou dedicá-lo completamente ao Senhor. Isso fazia de Samuel um nazireu, isso fazia de Samuel alguém que estava sendo consagrado a Deus por um propósito muito especial. Samuel nasceu, e após ser desmamado, ele foi levado por Eucana e por Ana, até o sacerdote Eli, no templo em Siló, e ali ele é entregue. Onde ele é entregue, cresce diante da presença do Senhor, sendo preparado para um propósito muito maior do que seria ele simplesmente ser filho de Ana e estar com ela, na casa dela, com o seu marido e junto aos seus outros irmãos. E nesse processo, aonde Samuel começa a crescer no templo, e Samuel se apresenta como um menino super especial, um menino de coração puro, um menino que desde pequenino começa a ouvir a voz de Deus. Nós vemos dois cenários. Nós vemos um cenário de um menino que está estabelecendo para o povo de Israel um tempo novo que estaria por vir, esse Samuel, representando esse tempo novo que estaria por vir, representando o sangue novo no sacerdócio de Israel. E nós vemos o outro lado da moeda, que eram os falsos sacerdotes que serviam diante do altar de Deus, aqueles que haviam se corrompido, aqueles que eram corruptos, que eram ímpios aos olhos de Deus. E esses eram Hofni e Finéias, os filhos do próprio sumo sacerdote Eli. Esses na qual a gente acabou de ler sobre eles agora. A Bíblia nos revela que quando o povo subia até Siló e se apresentava para poder prestar suas ofertas, seus sacrifícios de animais ao Senhor, havia todo um processo para que o animal fosse sacrificado a Deus. E um dos processos finais que acontecia diante do altar era que era levada a carne já preparada, limpa, cortada do animal saudável, forte, gordo que ia ser sacrificado diante do altar. E antes que a carne fosse queimada, primeiro processo era queimar a gordura, depois a carne era cozida, para que depois esse sacrifício fosse queimado ao Senhor. E aqui a Bíblia relata que ficava um ajudante dos sacerdotes auxiliares, que eram os filhos de Eli, Hofni e Finéias, de olho em cada sacrifício que vinha. Então, quando vinha maminha, quando vinha picanha, quando vinha carne boa, quando vinha fraldinha, quando vinha aquele contrafilé do bom, o que que eles falavam? Olha, fica de olho. Quando vier carne boa, antes que ela comece a cozinhar, antes que ela comece a assar na caçarola ou até mesmo na panela que esteja diante do altar, você vai lá e enfia aquele garfão de três dentes e pega essa porção mais suculenta, mais gorda, de maior qualidade para nós, sacerdotes do Senhor, porque essa porção tem que ser primeiro para nós. E aí o que que acontecia? Quando alguém levava algo tão suculento, uma carne de tão boa qualidade, vamos assim dizer, que aquele ajudante já havia sido direcionado a enfiar o garfo e tirar para os sacerdotes, ainda que alguém reivindicasse, não havia como. Aqueles homens com total impiedade, eles tomavam o que era para ser sacrificado para Deus para si. E em meio a isso, a conduta desses filhos de Eli estava sendo observada já há um bom tempo. E o testemunho deles era péssimo diante da comunidade. Porque além deles roubarem o que era de Deus, nos sacrifícios que eram prestados diante do altar, eles ainda eram vistos como sacerdotes promíscuos, que se relacionavam com as mulheres que eram, vamos assim dizer, obreiras às portas do templo do Senhor. Ele chama os filhos, ele exorta os filhos, mas só que seus filhos eram homens que a Bíblia nos revela, quando a gente começa a ler sobre eles, no versículo 12, eles eram sacerdotes, homens ímpios, que agiam com total impiedade. Quando a gente fala sobre ser ímpio, quando a gente fala sobre agir com impiedade, isso diz respeito a nós compreendermos que impiedade tem tudo a ver com a palavra desprezo. Existem pessoas que frequentam a igreja de Deus. Existem pessoas que declaram serem cristãs como eu e como você. Existem pessoas que têm um compromisso, infelizmente, superficial, religioso, de virem à casa de Deus aos domingos, às quintas-feiras para os cultos, às quartas-feiras para a célula, ao sábado para o culto do Flame. Mas existem pessoas que desprezam a Deus com a sua conduta. Existem pessoas que desprezam a palavra de Deus com o seu jeito de ser, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com o seu péssimo testemunho. E nós nos tornamos, aos olhos de Deus, mesmo que frequentadores da igreja, nós nos tornamos, aos olhos de Deus, ímpios, com uma vida cheia de impiedade, quando aos olhos de Deus, nós não estamos nem aí para o que Deus está falando conosco. Quando nós não estamos nem aí para que o que Deus está me direcionando. Quando nós não estamos nem aí, nem nos interessa fazer o que é da vontade de Deus. Porque o que importa para mim é vir à igreja, é receber uma oração, é receber uma unção, é receber a bênção. Sair e viver a minha vida de acordo com a minha vontade. É fazer de acordo com o que eu acredito que é certo. Hofni e Finéas eram tipo de homens de Deus que não estavam nem aí. Eles eram sacerdotes, sim, como eu e você somos sacerdotes. Nós precisamos compreender que a Bíblia, ela revela que nós somos, todos nós, independente se você tem um título ou não, aos olhos de Deus nós somos sacerdócio santo, ou seja, a partir do momento que eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus Cristo, e muitos aqui, a grande maioria, já tiveram a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus um dia, quando eu vou às águas do batismo e oficializo que eu sou de Deus e ponto final, e quando eu começo a ter uma vida que demonstra ser uma vida cristã aos olhos da sociedade na qual eu faço parte, aos olhos da minha família, aos olhos de todos aqueles que me cercam. O meu testemunho precisa se tornar um testemunho exemplar. Nós precisamos compreender que nós não temos condições de fugir dos olhos de ninguém. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que todos nós, sem exceção, estamos sendo observados detalhadamente. Amém ou não? todos nós estamos sendo observados a cada passo que nós damos, a cada decisão que nós tomamos, a cada escolha que eu e você fazemos. Nós estamos sendo observados detalhadamente, porque aqueles que estão à nossa volta sabem que eu e você somos crentes, somos cristãos, somos evangélicos, e o mundo lá fora espera que eu e você sejamos diferentes, amém ou não? Os seus familiares esperam que você seja diferente. Os seus filhos esperam que você seja diferente. Os seus pais esperam que você seja diferente. O seu patrão, que é espírita, que é macumbeiro, que é ateu, ele espera que você seja diferente. Porque quando se fala sobre ser cristão, sobre ser crente, sobre ser evangélico, diz respeito a compreender. E nós muitas vezes não compreendemos o peso de nós declararmos que nós somos de Deus para aqueles que nós convivemos. Porque quando você chega para alguém e fala, olha, eu me converti, olha, eu estou frequentando a igreja, a bola de neve agora, minha vida mudou radicalmente, eu agora sou outra pessoa, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Quando as pessoas vêm em meio a um evento social, que a sua conduta já não é mais a de antes, que você não é mais aquela pessoa que num evento social enchia a cara, ficava alto, bêbado. Pelo contrário, as pessoas começam a reparar que nem um copo de vinho, nem um copo de uísque, nem uma caipirinha, nem uma cervejinha sequer você segura na mão. Pelo contrário, as pessoas começam a reparar que você, que era aquele que bebia, que enchia a cara, que travava, agora só vive com um copo de Guaraná e Coca-Cola nos eventos familiares. E aí as pessoas, o primeiro estágio é chegar em você e tirar barato. Mas quando você suporta isso, você adquire respeito. E as pessoas começam a se aproximar de você e começam a perguntar, puxa, você está diferente. O que aconteceu? Por que você não está bebendo mais? É algum problema de saúde? Você fala, não. Eu parei de beber, cara. Porque agora eu sou de Deus. A minha alegria não vem mais do vinho, não vem da cerveja, não vem do álcool. A minha alegria vem do Senhor. A Bíblia do Deus vivo que eu sirvo, ela diz de uma maneira muito clara: não vos embriagueis do álcool onde há ódio e dissolução, mas enchei-vos do Espírito, amém ou não? E aí você começa a ser observado, cara. Porque em momentos como esse de final de ano, e que nós estamos prestes a nos assentarmos com nossos familiares numa ceia deliciosa, gostosa, super bem feita e super bem recheada de Natal, uma ceia de Ano Novo, onde a família se reúne, por mais que a família se reúna só uma vez por ano num evento como esse, nós já começamos a termos atitudes diferentes. Nós somos aqueles que, em meio ao final ali da virada do ano, quando vai virar ou quando já virou, nós levantamos a mão e falamos, olha, eu quero fazer algo novo aqui. E aí todo mundo olha para você e fala, meu, ficou crente, ficou louco, né? Aí olha para você e você fala, olha, eu quero fazer uma oração. Já que nós estamos celebrando Jesus, não importa. Não importa se o histórico bíblico, se o histórico teológico relata que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é óbvio, nós sabemos, mas isso não pode ser motivo para que você venha perder a oportunidade de glorificar Jesus na celebração do Natal. Posso ouvir um amém? Use essa oportunidade para honrar Jesus, para glorificar Jesus. E aí você está lá, meu amigo, você levanta a mão, minha amiga, faz uma oração, todo mundo olha para você diferente. Quando as pessoas reparam que você mudou a sua conduta no trabalho, que você não é aquele mais que liga o computador para ouvir uma música do mundo, para ouvir algo que a gente sabe que não glorifica a Deus, mas quando as pessoas começam a reparar que agora do seu computador só sai adoração e louvor e eles não entendem nada, quando as palavras que saem da tua boca já não são mais de 10, 11 palavrões, mas começa a reparar que a tua conduta verbal, ela mudou completamente. Você começa a ser observado. E as pessoas começam a ver em mim e em você um referencial. As pessoas começam a olhar para nós e chegar a uma conclusão: ele está se tornando alguém diferente. Ele separou a vida dele, ela separou a vida dela para ser alguém diferente. E Hofni e Finéas eram homens, jovens, que haviam tido suas vidas separadas desde meninos, assim como Samuel, para servir ao Senhor. Então o povo que subia até o templo em Siló para prestar os sacrifícios, eles esperavam que aqueles homens eles fossem completamente diferentes. Mas eles chegavam ali e se deparavam com uma atitude completamente escandalosa de homens que roubavam da carne que era depositada no processo de cozimento para o processo a ser queimada no altar como sacrifício a Deus para si. Além da conduta de estarem se relacionando sexualmente com as mulheres que eram obreiras na casa, no templo de Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus, se você continua estudando essa história, logo após todos esses acontecimentos, Deus levanta um profeta que vai até Eli e profetiza para Eli que haveria um tempo difícil em que todos os descendentes da família dele não alcançariam idade avançada e que seus filhos Hofni e Finéas morreriam ainda jovens no mesmo dia. E aí talvez você pare para se perguntar: cara, o que que eu tenho a ver com isso? Esses homens eram homens, Hofni e Finéas, que estavam brincando com fogo. Sabe quando nós éramos pequenininhos? Principalmente no período de festa junina. Eu fui criado no período de festa junina, indo para o sítio da família. E eu me lembro que a família do meu pai sempre foi uma família muito festiva. E nós sempre participávamos dessas festas com muito rojão, com muita bombinha, busca-pé. E eu me lembro que eu pegava as caixas de morteiro, de rojão, de busca-pé, eu e os meus primos, e a gente era terrível, a gente era muito levado. E a gente acendia, pegava escondido dos adultos, pegava aqueles vulcãozinho que você colocava os fósforos dentro, colocava no chão e saía aquela chuva de pólvora. Pegava aquelas bombinhas que parecem um bombonzinho, sonho de valsa. E colocava, eu colocava dentro do tênis dos meus primos, cara. Na língua do tênis dos meus primos. Cheguei a abrir ferida no pé dos meus primos. Era terrível, cara. Mas eu me lembro que a minha mãe sempre chegava e falava: meu, para de brincar com fogo. Quem brinca com fogo, uma hora vai se queimar. Quem já ouviu isso? Meu, se você ficar brincando com fogo, menino, você vai se queimar, para com isso. E a gente insistia, 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 até que uma hora o rojão que era para estourar para cima estourava na nossa mão. Até que uma hora o morteirinho, que era para ser jogado perto do pé do meu primo, ou na língua do tênis do meu primo, estourava na nossa mão, sangrava, formava bolha, fazia ferida. Aí eu me lembro que a minha mãe falava: tá vendo, eu não te avisei. Olha aí, foi brincar com fogo, olha o que deu. E esses homens eram homens que estavam brincando com fogo. Com fogo santo. Com o que é de Deus. A Bíblia nos fala que de Deus não se zomba. Que nós devemos nos apresentar com temor. Reconhecendo que o que é de Deus é sagrado. O que é de Deus é santo. E esses homens banalizavam o que era de Deus. Eles tinham uma direção de agir da forma como Deus queria que eles agissem. Mas eles agiam da forma como eles queriam, sem se importar com isso. Sabe por quê? Muitas vezes você age da forma como você acha que você tem que agir, porque passa um dia, passa dois dias, passa três dias, passa quatro dias, passa um mês, passa um ano. E aí você repara em algumas situações que que nada mudou. Você fala, ah, meu, eu faço as coisas de acordo com a minha vontade. Porque tem muito crente que é cara de pau. E você sabe que eu estou falando com você. Tem muita gente que é cara de pau, cara. Que vem para a igreja só para tomar passe. Vem para a igreja como se estivesse vindo num terreiro para tomar banho de sal grosso e arruda. Tem gente que vem para a igreja para se benzer no domingo. Vem só para se benzer, vem lavar a alma. Você acha que aqui é literalmente a tal da sessão de descarrego? Você entra aqui, descarregou o que é negativo, é ou não é? As más vibrações, as bad vibes, não é? Descarreguei, vou sair daqui com uma aura nova. Está repreendido esse nome de Jesus. Vou sair daqui debaixo de uma energia nova. Meu, aqui não é nova era, cara. Aqui não é Seixo Noê, amém? Aqui é a igreja do Senhor Jesus. Amém ou não? Você não está aqui para aderir a uma nova religião. A um novo estilo de uma igreja que está na moda. Não é nada disso. E aí muitos vêm aqui com esse intuito. Eu vou lá. Porque aí eu não posso ficar sem ir para a igreja. Porque quando eu vou para a igreja, e eu vejo tudo que é ruim saindo, o que é novo entra na minha vida realmente. Quando você vem para a igreja, a tendência tem que ser essa. O que é ruim sai, o que é novo entra. Mas muitas vezes não permanece. Por quê? Porque você não consegue reter. Porque você é cabeça dura. Porque você é cara de pau, como eu disse. Porque você faz vistas grossas. Na hora do momento ali do prazer. Na hora da falsa alegria, do falso prazer que o mundo te proporciona. Você vira as costas para o Deus que você busca no domingo. Abraça o capeta sábado à noite e quer abraçar Deus domingo no culto. Tem gente que é assim. Quantos não estão aqui hoje, mas ontem saíram para beber? Ontem pegaram 2, 3 na night. Quantos não estão aqui hoje, mas ontem prejudicaram alguém ou hoje mesmo? Quantos não estão aqui hoje, mas durante a semana abriram uma ferida no coração do pai, da mãe, da esposa, dos filhos? Passaram a perna no colega na empresa do trabalho, onde está ali cumprindo sua vida profissional. E sabe por quê? Muitos fazem isso. Porque são ímpios. Impiedade significa desprezo. E aonde nós vamos parar se nós desprezarmos a Deus? Hofni e Finéas desprezaram a Deus. A profecia foi lançada sobre a vida deles, assim como a profecia que a palavra do Deus vivo está sendo lançada sobre a tua vida nessa noite. Você que não tem levado Deus a sério como você sabe que você tem que levar. Essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja. Essa palavra é uma palavra que te conduz a tomar um posicionamento que tem faltado. Essa palavra vem para te dar um chacoalhão e abrir os teus olhos. E deixar claro para você que realmente o salário do pecado é a morte. E a morte ela toma proporções muito maiores na nossa vida quando a presença de Deus ela sai de cena de cada um de nós. Foi o que aconteceu com Hofni e Finéas. Eles desprezavam as direções do Senhor, o seu Deus, que vinham através da vida do seu próprio pai, o sumo sacerdote Eli. A profecia veio trazendo a condenação de morte para a vida deles. Mas aconteceu que houve um conflito, houve uma guerra entre israelitas e filisteus. Nesse período desse falso sacerdócio que Hofni e Finéas estavam exercendo. E logo de cara, Israel tomou um coro dos filisteus e tiveram uma baixa de 2 a 3 mil homens. E aqueles homens voltaram do combate sem saber o que fazer, até que surgiu um estalo. Em um deles, eles falaram: vamos até Siló e vamos buscar a arca do nosso Deus, que representa a presença viva do Senhor em nosso meio. E vamos pedir aos sacerdotes que levem à frente da batalha a Arca da Aliança. E aí quem que foi responsável em levar a Arca da Aliança para o combate? Ofni e Finéias. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram com a arca, quando eles entraram no acampamento, aonde estavam todos os soldados de Israel, a Bíblia fala que eles receberam com grande euforia, com grande som, a entrada da arca no arraial, o povo com fé, a ponto do chão tremer. E do outro lado tinha o acampamento dos filisteus, que viram o barulho, sentiram o tremor de terra, da euforia do povo quando chegou a arca de Deus, ali no acampamento de guerra. E os filisteus falaram: o que está acontecendo no acampamento dos israelitas? E outros que estavam ali falaram: acabou de chegar o acampamento dos israelitas, a presença dos seus deuses. Eles não tinham conhecimento que era um único Deus. Eles falaram: a presença dos seus deuses, os mesmos deuses que destruíram os egípcios com diversas pragas, está no arraial de Israel. O que será de nós? Disseram os filisteus. Mas ainda alguns falaram: coragem, prevaleçamos, para que possamos avançarmos e vencermos, disse o exército inimigo. E foi o que aconteceu. Mesmo com a arca da aliança presente em meio ao arraial, a presença de Deus não estava ali. A única coisa que tinha era a carcaça. Era a arca, revestida de ouro, com as suas varas, com os querubins, adornados com ouro em cima, com o seu conteúdo, mas o conteúdo principal não estava. Por quê? Hofni e Finéias, eles haviam perdido a presença de Deus do seu sacerdócio, a presença de Deus das suas vidas. Sabe o que eu quero te dizer? Que você estar aqui todo domingo é maravilhoso. Você estar aqui todas as quintas é sensacional. Você ter a oportunidade de frequentar os cultos e ainda frequentar a célula, que delícia. Mas isso não faz de você um cristão. A igreja, estrutura, culto, cadeira, você aqui ouvindo, sentado, ar-condicionado, louvor, tudo isso representa a estrutura material da Arca da Aliança. Mas o que faz a igreja ser igreja, o que faz você ser cristão, é a presença de Deus nas nossas vidas, amém ou não? A presença de Deus não é um fogo para se brincar, não é um fogo para ser desprezado, é um fogo para ser reconhecido como algo todo-poderoso, como algo real, como algo sobrenaturalmente transformador e extremamente necessário para as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, toda a direção que vem de Deus para as nossas vidas, por mais que você engula atravessado, por mais que você ouça sem estar gostando de ouvir, entenda, é o conselho de Deus para a tua vida, é a direção e a revelação de Deus para o melhor tempo que Deus deseja preparar para a tua vida daqui em diante. E não pode ser desprezado, não pode ser desprezada nenhuma direção de Deus. Quando eu entendo isso, quando eu coloco isso em prática, eu deixo de ser ímpio, eu deixo de ser um desprezador da presença de Deus, para me tornar alguém que começou a partir daqui a considerar a presença de Deus, a considerar a direção de Deus. O meu conselho para você é: considere os conselhos de Deus. Considere a direção de Deus. Ah, mas não é fácil. Fácil é pecar. E por isso a humanidade que peca é fraca. Amém ou não? Pecar é fácil. E por isso a humanidade é fraca. Pecar é fácil. E por isso muito crente meia boca, talvez como você, seja fraco. Fraquinho. Fraquinha na fé. Qualquer ventinho, qualquer brisinha, não vou nem dizer vento, qualquer brisinha que bate na sua nuca, ai, ai, está difícil, ai, está doendo, ai, eu não vou conseguir, ai, Deus me abandonou, ai, eu não tenho força, eu não consigo encarar isso. Não consegue, porque para você é fácil pecar. É difícil servir a Deus, com certeza. Mas é um processo que vale a pena. Porque quando você serve a Deus, é necessário que tudo que está enraizado venha a ser arrancado da tua alma. É necessário que você venha viver um processo de transformação real. E isso diz respeito a você deixar de cometer erros, transgressões e pecados que talvez você cometa todos os dias até agora. Talvez desde adolescente, desde jovem ou há 10 anos atrás, você vem arrastando, trazendo com você uma conduta de vida completamente pecadora, pecaminosa em mínimos detalhes. E o que é incrível é que você sabe que você está em pecado. Mas porque é fácil pecar e gera um falso prazer, uma falsa sensação momentânea e passageira, com certeza, de delícia para a tua carne, você persevera no pecado. Mas você pode reparar que quando o calo aperta, quando o bicho pega, você não resiste, você não tem força, e você sofre danos, não só danos emocionais, você perde coisas, você perde dinheiro, você perde profissão, você perde o noivo, perde a namorada, outros têm perdido a esposa, outros têm perdido o marido. Outros perdem a confiança e o respeito de quem sempre os amou. Porque existe um processo que é necessário de transformação, para que eu venha entender, para que nós venhamos entender que a presença de Deus é tudo nas nossas vidas. Eu quero que você tenha consciência e saia daqui nessa noite, tendo essa convicção de que a presença de Deus, ela é tudo nas nossas vidas. Quando Samuel, ele já está instalado, sendo criado por Eli, para ser o próximo sacerdote, ou seja, o próximo profeta da nova geração, do novo tempo que Deus estava preparando para Israel, a Bíblia fala, olha que interessante, que naquele tempo, as visões e as revelações eram escassas, mas Samuel chega no templo, é entregue no templo pela sua mãe Ana e por seu pai Eucana, e logo ali Deus começa a chamá-lo audivelmente. Não há como você ouvir a voz de Deus andando de acordo com a tua vontade. Não há como você receber, ah, eu vim aqui hoje, pastor, Eu vim aqui hoje para receber a direção de Deus. Eu vim aqui hoje para ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer receber a direção de Deus? Comece a fazer e a colocar em prática o que é da vontade de Deus. Amém ou não? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para esse irmão: desprezamos o agir de Deus, quem Deus é, sua força e poder sobrenatural. Quando fazemos só o que é da nossa vontade, pois a nossa vontade geralmente despreza a vontade e a opinião de Deus. Mas essa é a noite que Deus preparou para que você venha sair da condição de Hofni ou Finéas, para sair daqui como um Samuel aos olhos de Deus, amém? Como alguém obediente à vontade de Deus, como alguém com os ouvidos espirituais abertos para ouvir o chamado de Deus. Ah, pastor, eu não ouço a voz de Deus há tanto tempo, cara. Há tanto tempo que eu não ouço o Senhor. Mas eu te pergunto, há quanto tempo e por quanto tempo você vai continuar cometendo esses mesmos pecadinhos de sempre? Sabe o que a gente ouvia? Quando eu me converti, eu ouvia muito algo que eu acredito que quem tem mais tempo de evangelho, assim como eu, até alguns que têm mais tempo do que eu, já devem ter ouvido falar que não há distinção entre pecadinho e pecadão. Quem já ouviu falar isso? Que é tudo pecado? Tipo, ah, vou beber, meu. Não tem nada a ver. Por que que eu não posso beber? Ah, isso aqui é bênção de Deus. Não é bênção de Deus, cara. Ah, vou fumar, meu. Pra quê? Momento descontraído. É só um cigarrinho de cravo. Não é, meu. É a chupeta do diabo. Amém ou não? Sabia que o cigarro é a chupeta do diabo? Você nunca ouviu isso, você leva pra você. Toda vez que você for colocar o cigarro na boca, você lembra que você tá fazendo uso da chupeta do diabo. Né? Ah, é só uma mentirinha. Mas a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. É ou não é? Só para aliviar aqui um pouco para mim. Deus sabe, Deus entende. Hein? Deus entende que você está desprezando Ele. Quem é pai aqui? Levanta a mão, como eu. Quem é mãe? Levanta a mão, pais e mães. Vários, a grande maioria. Glória a Deus. Como você se sente quando seus filhos insistem em te desobedecer? Quem fica feliz? Levanta a mão. Ninguém. Eu, pelo menos, eu fico arrasado, cara. Quando meus filhos me desobedecem, eu fico triste, eu fico angustiado. Isso mexe comigo, cara. Você consegue se imaginar se colocando, por exemplo, no lugar de Deus como pai, nesse momento? Como Deus fica quando você insiste em fazer do seu jeito? E sabe por que que ele fica assim? Porque ele não quer que, como Hofni e Finéas, você venha perder a presença de Deus nos momentos que você mais vai precisar dela. Porque talvez hoje você esteja vivendo um tempo super confortável. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você fale: meu, estou vivendo um tempo super tranquilo. Estou vivendo um momento super confortável na minha vida. E por causa disso eu coloquei o pé no freio e estou fazendo o que eu quero. Estou vivendo de acordo com a minha vontade e quando for preciso eu vou me posicionar. É mentira. Sabe o que vai acontecer? Como Hofni e Finéas, quando você precisar, na hora da batalha entre Israel e os filisteus, na hora da batalha entre você e o diabo que vai continuar se levantando contra as nossas vidas, porque infelizmente é assim, nossa batalha é diária, você não vai poder contar com essa presença. E o inimigo vai prevalecer, e você vai lamentar, você vai falar: meu, o que que eu fiz? E quando você vai ver, você já colocou tudo a perder. Porque além de você perder a presença de Deus, isso vai só testificar que você perdeu a presença de Deus, e isso significa o teu óbito espiritual. Você está morto espiritualmente. Mas que você entenda nessa noite que sem a presença de Deus você não é nada. Amém? E eu quero encerrar lendo um contexto para a gente poder orar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Abra comigo, Romanos 12. Eu tenho certeza no meu interior, na minha viagem bíblica como pastor, quando eu preparo a palavra, nos meus moveres teológicos de elaboração de sermão, eu tenho certeza que Paulo se inspirou na história de Samuel, em contraste com a de Hofni e Finéas, para escrever o que nós vamos ler agora, tá? É o meu ponto de vista. Porque a Bíblia diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, presta atenção, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, você não é o cara. Amém ou não? Não bata no peito e diga: eu sou o cara, eu consigo, eu faço. Você não é nada. Sem Deus, a derrota é certa. Amém ou não? E os que se exaltam serão humilhados. Amém? E Deus faz isso para que você aprenda que você tem que depender dele sim, e andar na linha com ele sim. Amém ou não? Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, ou seja, eu tenho fé, eu tenho coragem, mas eu não posso esquecer que eu dependo de Deus e que isso vem dEle. Amém? Amém ou não? Tem alguém aí? Vocês estão aí? Glória a Deus. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, cada um tem um papel. E você precisa compreender que todos nós aqui somos um corpo, e cada um tem o seu papel fora das quatro paredes da igreja. Você só vem aqui para ouvir, para despertar, em nome de Jesus se posicionar, para compreender que a tua vida cristã, o valor dela é lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro é fácil, aqui dentro todo mundo fala paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, paz, irmão, amém, irmão. Lá fora que o bicho pega, amém ou não? E ainda, ó, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se. É ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E para concluir, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amém ou não? Curva sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Você que nos visita hoje pela primeira vez e ouviu essa palavra e deseja entregar a tua vida nas mãos desse Deus. Eu ouvi essa palavra a primeira vez que eu venho nessa igreja. Eu amei essa palavra falou comigo. E eu entendo que o que eu preciso na minha vida, a partir daqui, é da presença de Deus. E para que isso venha a acontecer, eu quero entregar a minha vida nas mãos desse Deus. Ou seja, eu quero entregar a minha vida nas mãos desse Deus que se chama Jesus Cristo. Se esse é o teu desejo, aí mesmo no teu lugar, levanta a tua mão, que eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão aí no seu lugar, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Repita assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai.
Senhor, meu Deus e meu Pai.
Nessa noite especial. Eu ouvi a Tua palavra.
Eu ouvi a Tua palavra.
E a minha vida eu entrego.
E a minha vida eu entrego.
Completamente nas Tuas mãos.
Completamente em Tuas mãos.
Perdoa os meus pecados.
Perdoa os meus pecados.
Escreve o meu nome.
Escreve o meu nome.
Do livro da vida eterna.
Do livro da vida eterna.
E me dá a Tua salvação, Senhor.
Me dá a Tua salvação, Senhor.
Pois hoje eu sou Teu.
Pois hoje eu sou Teu.
E Tu és o meu Deus.
E Tu és o meu Deus.
Transforma a minha vida.
Transforma
minha vida. Me enche com a Tua presença.
Me enche com a Tua presença.
E faz de mim.
E faz de mim.
Um cristão.
Um cristão.
Para a glória de Deus.
Para a glória de Deus.
Amém. Amém. E amém. Eu quero orar por você. Continua com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abençoamos estas vidas. E declaramos sobre eles a cobertura da Tua igreja, a Tua salvação, a Tua bênção. Declaramos que eles são cheios do Teu Espírito a partir daqui, que a Tua presença venha marcá-los, estabelecer um tempo de transformação e de novidade de vida. Nós os recebemos como cristãos e como família de Deus, rendendo ao Senhor uma salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você que acabou de fazer essa oração, não vá embora, ao terminar o culto, não vá embora sem passar lá atrás no balcão boas-vindas. Deixe o seu nome, o seu contato, nós queremos te abençoar, queremos te acompanhar, orar por você, em nome de Jesus. Agora é com a igreja, feche seus olhos, você que sabe que essa palavra foi para você, eu quero que você fique em pé no seu lugar. Essa palavra foi para mim. E eu reconheço que muitas vezes com as minhas atitudes, por coisas simples, eu desprezei a presença de Deus. Eu desprezei o Senhor. Mas eu não quero ser igual. Porque em momentos difíceis da sua vida, fique com seus olhos fechados, coloque suas mãos sobre o seu coração. Porque em momentos difíceis da tua vida, para você ver como o que eu estou falando é verídico, é real. Em momentos decisivos da tua vida, você precisou da presença de Deus. Você precisou da manifestação de Deus. Você precisou do sobrenatural de Deus, dos milagres, da revelação de Deus. E você não pôde contar com isso. Porque você estava levando uma vida, ou vem levando uma vida, desprezando a direção de Deus, alguns conselhos dEle, os mandamentos dEle, os estatutos dEle, os valores dEle. Mas o Senhor, em sua misericórdia, amor e graça, Ele preparou essa noite para que você ouvisse essa palavra. Porque assim como as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã de cada dia, ou seja, todos os dias, o profeta Jeremias, em seu relacionamento com Deus, ele percebeu que Deus todos os dias, Ele nos dá a oportunidade de sermos perdoados, renovados e, se necessário, começarmos do zero. E se for necessário, você vai começar do zero, mas da maneira certa, não mais com impiedade, como um crente, como um cristão ímpio, não. Não mais desprezando as direções de Deus. Ah, mas é que eu cresci num contexto muito difícil. Eu cresci dentro de um ambiente onde eu fui moldado dessa forma. Mas eu quero te dizer que evangelho é sinônimo de transformação. E o Deus que tudo pode, que tudo vê, o Deus do impossível, Ele está presente nesse lugar. E Ele está te visitando nesse momento. E Ele está agora quebrantando o seu coração. E Ele está trazendo arrependimento. Você está sentindo o seu coração queimando. o desejo de chorar, derramar lágrimas na presença do Senhor. Faça isso, esse é o momento. E reconheça que não há mais como você viver longe dessa presença. Oh, lacarabashiri andrieia. Ricanduri andriandrieia. Labassuri candalabashiri candriaia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho apresentar diante do Teu altar, Senhor, cada uma dessas vidas. Eles foram escolhidos pelo Senhor, assim como um dia Hófni e Finéas foram escolhidos. Eles são sacerdócio santo, assim como era para ser com Hófni e Finéas. Mas em algum momento da vida deles, eles foram fracos. Assim como muitos de nós, como todos nós somos fracos. Em determinados momentos das nossas vidas, nós não somos perfeitos. Mas o Seu amor, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o Senhor é aquele que vem em meio ao Seu amor, graça e misericórdia. E nos reveste de força. Por isso reveste os Teus filhos e filhas de força. Levanta-os, Pai. Que eles sejam perdoados, renovados, fortalecidos pela Tua manifestação real e sobrenatural, Espírito Santo. Pois a partir daqui, Senhor, eles estão dispostos a darem ouvidos, a colocar em prática a Tua direção, a Tua revelação, e não mais desprezarem a Tua voz. Por mais simples que sejam as decisões, as atitudes, faça novas todas as coisas na vida dos Teus filhos. Enche-os, Pai, com Teu Espírito, Pai. Pois não podemos dar um passo que seja sem a Tua presença. Nós somos o Teu povo que clama e chama pelo Teu nome. Oh, Rabban Coriandro, Riandri, Erebachore, Candarabacarabacheia. E assim eu os abençoo, Pai, para que eles saiam daqui cheios, cheios da Tua presença. Com seus ouvidos sejam, meu Deus, abertos para ouvirem, colocarem em prática a Tua direção, para terem, meu Deus, conexão direta com o Teu trono, audível a Tua voz. É assim que eu os abençoo em nome de Jesus, profetizando esse tempo novo, Pai, onde eles deixam de ser Hófni e Finéas para se tornarem Samuel. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Dê uma salva de palmas ao Senhor.